Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. A gestão de segurança e saúde no trabalho vai muito além do que resolver problemas pontuais que vão surgindo no dia a dia das empresas. Exige conhecimento e visão bem mais amplos de quem atua na área para prevenir acidentes e ajudar as organizações a mudar a visão de que prevenção não é custo, mas investimento. Segundo o professor e engenheiro de segurança do trabalho, Mário Sobral, a atual precarização dos cursos de formação na área exige dos profissionais maior empenho na busca de novos conhecimentos para desenvolver a capacidade de gestão e não se limitar apenas ao papel de executor de programas e ações de prevenção.
Uma formação que eu acho importante é a gestão de projetos. Quando a pessoa tem uma noção de gestão de projetos, ela consegue administrar melhor. Então, ele vai ter que saber, por exemplo, em gestão de projetos, tem que saber quais são os riscos envolvidos na minha atividade. Então, eu estou planejando fazer um sistema de exaustão. Quais os riscos envolvidos nessa implantação? Vai dar certo? Se não der certo, o que eu vou fazer? Qual é o plano B? Então, eu tenho os custos envolvidos, eu tenho a questão da mão de obra, eu tenho mão de obra qualificada na minha empresa para conseguir realizar aquilo, eu vou ter que terceirizar. Todas essas etapas de um projeto não são vistas assim, com profundidade na formação do profissional de segurança. Então, por exemplo, eu não vi isso e eu tive que complementar estudando outros cursos, lendo e tudo mais. Então, essa parte de gestão de projetos eu acho extremamente necessária para o profissional.
Sobral fala sobre as principais ferramentas de gestão que devem ser implementadas pelo profissional de segurança.
Então, orçamento é uma coisa importante, cronograma é uma coisa importante, plano de ação, eu preciso ter uma avaliação semanal, pelo menos semanal, de como que está acontecendo os problemas pontuais, o apagar de incêndio do dia a dia, isso às vezes não é feito também, inspeções que precisam ser realizadas periodicamente para evitar futuros problemas, a análise de incidentes, que tem um pouco a ver com isso também, que geralmente é feita análise de acidentes, e apesar de ser um item de segurança especificamente, eu considero uma questão de gestão, porque na hora que eu identifico os incidentes, eu evito o futuro acidente. Então, essa programação toda precisa ser feita e nem sempre é realizada.
De acordo com o professor, atualmente ainda é uma prática comum nas empresas delegar tarefas ao profissional de segurança do trabalho que nada tem a ver com a sua atividade.
Como a segurança do trabalho é vista como uma obrigatoriedade legal, ela acaba sendo sobrecarregada com atividades não relacionadas à segurança do trabalho. E ela acaba não conseguindo fazer a gestão de segurança. Então, na hora que ela está cuidando da segurança patrimonial, ela está perdendo um tempo que deveria ser relacionado à segurança do trabalho. Na hora que ela está cuidando de rota da empresa, outro item que geralmente passam para a segurança, ou muitas empresas passam para a segurança, ela está deixando de trabalhar naquilo que deveria ser o seu objetivo. Então, enquanto o empresário não perceber isso, fica difícil. Porém, isso também depende de uma boa qualificação do profissional de segurança do trabalho para demonstrar que ele tem coisas para fazer que vão trazer benefício para a empresa.
Sobral lembra que os empresários, de modo geral, não percebem que a gestão de segurança do trabalho traz ganhos efetivos para a empresa. E os profissionais da área, por sua vez, não conseguem demonstrar a economia gerada pela prevenção de acidentes.
A questão do custo é um dos itens principais. Eu acabei de lançar um livro, Segurança do Trabalho, Organizando o Setor. Esse é o volume 2, mas eu lancei em 2013 o volume 1, que é sobre o mesmo assunto. Então, o primeiro livro é sobre o que fazer ao entrar na empresa, a gestão inicial. E esse segundo volume é a questão justamente do projeto, da questão dos custos, de quanto custa para a empresa não investir em segurança do trabalho. E nesse livro eu cito 22 itens em relação a um acidente que o profissional deveria levantar para conseguir demonstrar o custo disso. Por exemplo, o FAP, Fator Acidentário Previdenciário. O FAP incide sobre a massa salarial da empresa. Então esse custo pode ser elevadíssimo para a empresa. A FGTS, enquanto que o trabalhador está afastado, se a responsabilidade do acidente ou da doença foi da empresa, ela continua pagando a FGTS. Isso devia ser avaliado também. Processos judiciais. Então, tem vários processos judiciais que a empresa perde ou negocia, que é dinheiro que saiu por falta de segurança de trabalho. Ou mesmo que não tenha saído, ela pagou muito caro, talvez um jurídico, para evitar esses custos dos processos, que também vai ter uma consequência. A questão do absenteísmo em função dos afastamentos, o presenteísmo, que seria o funcionário estar na empresa, mas não está produzindo normalmente porque está com uma dor no ombro, está com um problema E apesar dele não estar fora da empresa, ele está produzindo menos. Então, eu citei alguns, mas são vários itens que a gente pode contabilizar para mostrar para o empresário, olha, se você investir em segurança, é mais negócio.
Para o professor, um profissional bem qualificado é um agente importante para a mudança de comportamento das empresas, valorização da profissão e mais segurança e saúde dos trabalhadores.
A partir do momento que ele mostra que ele vai trazer lucro para a empresa, a segurança do trabalho é vista com bons olhos pelos empresários e acabam investindo. Eu sempre falo que se você trouxer lucro para a empresa, na verdade você traz mais saúde para o trabalhador. Então o nosso foco deveria ser isso. É bom para o empresário, que ele está tendo lucro, que é o objetivo dele, e é bom para o profissional de segurança, que ele está sendo mais reconhecido, e é bom principalmente para o trabalhador, que vai ter investimento na área e vai conseguir trabalhar de uma forma mais saudável e segura. O nosso objetivo é mostrar para a empresa que a gente é estratégia para ela, que a gente vai dar retorno financeiro e, como consequência, ela tem que investir na saúde e segurança dos trabalhadores. Então, mesmo que eu tivesse o interesse do empresário em querer investir, eu não teria hoje, infelizmente, pessoas capacitadas no número aceitável para fazer as adequações necessárias. Esse é o problema também.
Eu sou Cintia Amei e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!